Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha e trago aqui uma edição extra do Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Poeta, ficcionista, tradutor e crítico literário brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Filosofia. Carlos Nejar é um dos mais importantes poetas da sua geração, chamado de o poeta do Pampa brasileiro e um dos maiores poetas gaúchos, juntamente com Mário Quintana e Heitor Saldanha. O Rio Grande do Sul e sua gente são temáticas constantes na sua obra. Foi promotor de justiça e professor de literatura, lançou seu primeiro livro, Céleses, em 1960, e o seu quarto livro, O Campeador e o Vento, de 1966, é considerado uma nova épica na poesia contemporânea. Seus textos são marcados pela riqueza de vocabulário e pela utilização das aliterações. Seus versos são musicais, seu pensamento original e lírico, sua voz é emblemática e universal. Detentor de numerosos prêmios, Nejar constrói uma poesia substantiva, forte, na qual o ser humano está sempre se defrontando com suas devastações. O tom é muitas vezes épico. Há uma devastação nas plantas e nos seres, o homem recurvado, com a pálpebra nos joelhos, as lavras soprarão enquanto nos vivermos. Em 2017, o poeta teve seu nome indicado ao Prêmio Nobel de Literatura pela Academia Brasileira de Letras, porém, não conquistou a premiação. Sua indicação continua e várias entidades literárias dão apoio ao seu nome. Você acompanha agora a entrevista completa que fiz com Carlos Nejar para o programa de aniversário de 24 anos do Autores e Livros.
Entrevista.
Carlos Nejar, é uma alegria poder conversar com você aqui no Autores e Livros, nesse programa especial pelos 24 anos do programa no ar. Bem-vindo.
Eu fico feliz de estar presente nesse programa e eu quero parabenizá-los por conseguir esse feito de 24 anos.
É um grande feito mesmo. Começou com a Margarida Patriota e hoje eu tenho a honra de apresentar esse programa que já entrevistou muita gente importante e hoje conversa com o senhor.
Inclusive, Anderson, é importante o vosso programa porque tem divulgado muito a literatura e a cultura brasileira. É algo que merece toda admiração.
É essa a nossa intenção, sempre promover a literatura, promover os autores independentes, dar espaço para os novos autores e também para os autores consagrados, né? Todos têm que ter seu espaço. Os novos, hoje em dia, precisam desse espaço para a gente poder conversar e seguir em frente, né? É assim que a literatura caminha.
É verdade. E nós sempre estamos começando, tá?
Carlos, eu quero começar a nossa conversa aqui relembrando o que o seu filho, o também poeta e escritor Fabrício Carpinejar, disse ano passado, numa entrevista por ocasião dos seus 60 anos de carreira literária. Ele disse duas coisas. Primeiro, ele disse que você gosta de verdade é de pastel e de uma costela mal passada. Então, os poetas, mesmo os imortais, são gente como a gente?
Por que não, Anderson? Quanto mais se for humano, mais se será poeta. A poesia opera num lado de humanidade. E olha, ele vive brincando comigo por causa dos pastéis, meu filho Fabrício, que é uma figura, é um orgulho, não só como grande poeta, mas grande cronista e comunicador. Mas a costela, ele que me leva lá em Porto Alegre, é o lugar de uma benemérita costela. Eu tenho tido saudade, porque muitas vezes aqui no Rio de Janeiro, viu, Anderson? Uhum. A carne, em regra, é de boi de montanha, boi musculoso. Uhum. E eu estou acostumado, mal acostumado, com a carne do Pampa. Quando eu chego no Rio Grande, aí é uma festa, não só de costela, de picanha, não é? E, sobretudo, de rever a minha terra, que é o Pampa. Eu vivi muito tempo no interior do Rio Grande. Eu fui promotor pelo interior do Rio Grande. Então, tenho saudade. Há muito tempo que eu não volto para aquelas paragens. Mas elas vivem na minha palavra. A gente tendo palavra, a gente tem a terra. A palavra é uma terra que floresce por dentro e depois floresce de dentro para fora. Não adianta. Nós podemos viver longe da terra, mas a terra verdadeira não foge de nós. Muitas vezes nós nos perguntamos até que ponto nós somos profeta na nossa terra. Mas hoje eu conversava com uma pessoa e dizia isso. Mas hoje a gente está ligado ao Brasil inteiro, não é?
Fabrício disse também, Carlos, que quando ele comentando da sua poesia, que a sua poesia reflete a sua gula pelo infinito e seu apetite pela transcendência, que sua poesia deixa seus leitores saciados. Como é que você define a sua poesia, Carlos Nejar?
Ô Anderson, como é que eu posso definir poesia? É como definir o ar, as estações que são mutáveis, tá entendendo? O vento que bate e vai adiante. Poesia, eu não seguro, como eu não seguro a alma, tá entendendo? Agora, ele disse que eu tenho gula. Sim, eu tenho gula imensa, fome de Deus. A palavra tem fome de Deus, tem fome do absoluto. Não basta apenas sentir, é preciso viver por dentro. Então, a criação é uma vida por dentro que rebenta de tal forma que tem que ir para fora, tem que ir para o mundo. Nós não podemos mais conter, talvez seja o tamanho da nossa sede, Anderson. A palavra tem sede de absoluto, e o absoluto tem sede de palavra, e
Verdade.
tem sede de revelação, que é além da palavra.
Eu quero perguntar para o senhor, a partir do que o senhor comentou agora, o que o motiva a continuar escrevendo com essa força que o senhor escreve. Eu li o Sinal da Águia, que o senhor lançou ano passado,
O
né?
último
O
livro que eu lancei
senhor vem numa caminhada que continua escrevendo com força, né? Com determinação. No Sinal da Águia, a gente tem uma força muito grande da palavra, como o senhor disse. O senhor continua encontrando cachorros mortos na areia ainda hoje?
Pois é. Olha, não só cachorro, tá entendendo? Mas viventes. Eu vivo encontrando viventes desde mais de 30 anos. Eu trabalho no livro de viventes, são personagens que vão se renovando. E é uma espécie de comédia humana em miniatura. E cada dia vem me nascendo um novo vivente. E é isso, a minha relação com o vivente é porque eu sou um sobrevivente. Então, cada vez mais a palavra me puxa para dentro desse universo que é cada vez também mais estranho, não é? Porque eu nunca sei o que vou escrever. Eu escrevo sendo escrito. Eu não raciocino, eu sou raciocinado de palavra. Então, eu nesse tempo de pandemia, onde as paredes nos tentam prender, Anderson, mas elas não prendem o espírito, que é a liberdade, eu tenho escrito vários romances, livros e poemas, porque escrever é uma espécie de respiração do pensamento. E o pensamento precisa de ar, e o ar vem do espírito. Então, eu sempre estou me alimentando e, ao mesmo tempo, deixando que a palavra me leve, me carregue, porque é um mistério que eu não consigo explicar. E eu só confesso a minha dependência de Deus, porque nós somos inquilino das coisas, viu, Anderson?
Sim.
O que nos vem é muito maior do que nós. E eu vou, enquanto eu puder, eu escrevo, porque quando eu não puder mais é porque já não tem mais sentido. Mas enquanto tiver sentido, enquanto for possível reinventar, eu vou reinventar. Porque o espírito é liberdade. Eu me sinto livre aqui no meio dos meus livros, como se eu estivesse na minha terra mesmo. Tá?
Eu quero comentar uma coisa, que nesse sentido que o senhor está falando da renovação, da vivência, os seus textos, a sua poesia, o senhor tem mais de 60 anos de carreira, 62 anos de carreira, há 30 anos que o senhor está na Academia Brasileira de Letras, e os seus livros são lidos por pessoas de todas as idades, de todas as gerações, gente idosa, gente nova, gente na escola, faculdade. Como é que o senhor vê esse diálogo das gerações, das pessoas lerem os seus textos, e é como se eu tivesse escrito para mim hoje?
É, mas olha, Anderson, o que acontece é que a minha geração mesmo está aí. O Mário Quintana, meu amigo, ele dizia que eu estou buscando meus contemporâneos. Eu hoje eu me acho com os contemporâneos, na sua geração, que são de fato meus leitores em muitos estados desse país. E eu estou me sentindo redescoberto. E eu tive uma experiência também pelo Instagram, que eu não usava. Eu descobri que eu tinha muitos leitores por rostos que eu não conhecia. Eu devo isso à editora Life, ao Jerônimo, ao Walter, e, sobretudo, ao Jairo, que começou com o Instagram. Para mim era uma linguagem que eu não usava. Mas eu uso uma linguagem que eu acho que é mais permanente do que toda técnica, que é a palavra, que é o poema, que é o ensaio, que é o romance. Está no ano que vem agora, está saindo uma nova edição da história da literatura brasileira pela Noese de São Paulo. Muitos livros estão saindo, por exemplo, O Vale dos Ossos Secos, que é um romance visionário sobre o fim do mundo, que está saindo pela editora Recriado, em São Paulo. Está saindo um livro, Senhora Nuvem, pela Life. Essa Senhora Nuvem é ensaio, é ficção, porque, para mim, o meu gênero é o gênero humano.
Sim.
Todos os gêneros se mesclam na linguagem. Eu não estou preocupado apenas com romance. Eu tô nem com poema, nem com ensaio. Eu estou preocupado é na casa de habitar a casa da linguagem, que é muito mais ampla. E dentro da casa da linguagem, Anderson, a casa do gênero humano, que é o meu único partido.
Sim, o partido da pessoa humana, né?
O partido da condição humana. Eu não me ligo muito à ideologia. A minha ideologia é o sonho, é poder, através da palavra, mudar as coisas.
Por isso que o senhor escreveu tantas coisas na valorização do ser humano, principalmente em algumas questões sociais também, né?
Eu tenho um livro, por exemplo, Canga, que é muito conhecido, Jesualdo Monte. Eu tenho o Poço do Calabouço, que foi publicado em Lisboa, depois no Brasil, está entendendo?
E que fez um grande sucesso em Portugal.
Tem outros livros, por exemplo, A Árvore do Mundo. Agora, a gente cada vez mais fica ligado à invenção da liberdade. É isso. Essa é a preocupação. E dentro da invenção da liberdade, a busca de absoluto.
A gente aqui no Autores e Livros está conversando com Carlos Nejar, poeta, romancista, membro da Academia Brasileira de Letras. Nejar, eu tenho umas perguntas que a gente recebeu dos nossos ouvintes, dos nossos
Amém.
colaboradores, né, pela internet, pelas redes sociais. Eu quero começar pela pergunta do Adriano Faria, apresentador do Conexão Senado, jornalista aqui da Rádio Senado. Ele pergunta o seguinte:
Olá, Carlos. Eu sou Adriano Faria, jornalista da Rádio Senado, e para mim é uma honra participar dessa entrevista. Eu agradeço ao pessoal do Autores e Livros por essa oportunidade. A minha pergunta é: como você está vendo o atual momento das livrarias em nosso país? Estamos vendo aí grandes redes de livrarias com dificuldade financeira, fechando lojas, tendo que se reinventar. Muitas estão se transformando em lojas de conveniência, em que vendem de tudo um pouco, o livro é apenas um detalhe. Então, como você está vendo o momento das livrarias e se você vê alguma possibilidade no horizonte de recuperação nesse setor? Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez.
Olha, é preciso, dentro do tempo, Adriano, e respondo ao Anderson, é preciso ser um pouco quixote, porque nós temos que acreditar na mudança das coisas. Eu creio nesse país que é o continente. Eu creio ainda que nesta pandemia, que foi um tempo de medo, nessa pandemia, acho que é um laboratório, será futuro, de leitura, de meditação, de busca de Deus, de busca de criação, porque as paredes é que convidam à liberdade. Quando nós estamos presos em casa, nós criamos a nossa casa no espírito. E é ela que nos recria. Então, eu respondo ao Adriano, virá um tempo ainda de mudança na cultura. Os livros estão passando por um momento difícil, mas nós vamos sempre precisar de livros. Nós sempre vamos precisar de palavra, como nós precisamos de liberdade, de respiração. Então, eu não creio, não. Eu creio que, enquanto o espírito humano existir, vai haver reinvenção, vai haver livro. E o espaço de livro pode ocupar outros espaços, não importa, mas o livro vai se estender, porque nós precisamos desse diálogo no tempo, não apenas com nossos ancestrais, mas com os nossos pósteres, porque o espírito sobrevive a tudo que é calamidade. Ninguém prende o espírito, nada, nem política, nem ideologia, nada prende o espírito, nem a palavra.
Nejá, o Jair Francelino Ferreira, que é da Câmara dos Deputados, ele também é poeta, contista, cronista, ele é colaborador.
Minha saudação.
Ele é colaborador do programa Encontro com o Autor, lá na Câmara dos Deputados. Ele pergunta, citando Veríssimo: por que fazer poesia numa hora dessas? É, que tipo de poesia que o mundo precisa hoje em dia, Nejá?
Olha, eu nem vou discutir, porque o grande... Há pessoas que falam da minha desnecessidade da poesia. Esses mesmos precisam de ar para respirar. E a poesia está ligada à vida. Escrever é ajudar a viver. Então, eu apenas posso dizer que, pelo fato de a poesia hoje andar nos subterrâneos, no fato de a poesia hoje habitar em grotas ou espaços escolhidos de pessoas que têm essa sensibilidade, essa necessidade de vida, nós vamos descobrindo em nós também grotas subterrâneas. E, na verdade, tá? Mesmo indo para o subterrâneo, a poesia continua viva. E ela volta cada vez mais forte.
A poesia como as nascentes de água que brotam às vezes em lugares inesperados?
Inesperados. Quem é que pode segurar o raio? Quem segura o trovão, o vento? Ninguém segura a poesia. Ela vai continuar existindo, apesar dos que tentam negá-la. Mas é a ambição que eles têm da raposa com as uvas.
Sim.
A raposa, ao achar as uvas muito altas, chamou as uvas de verdes. Mas nós, o Anderson, sabemos que as uvas estão maduras. E nós sabemos que o tempo, que é o tempo das uvas, que é um tempo de colheita, às vezes no silêncio. Tá? Muitas vezes os frutos parecem que não estão maduros como nós, como dizia Nietzsche, mas nós estamos maduros para os frutos. Então, isso não me preocupa que não gostem, ou achem a poesia hermética porque não entendem. Eu acho que os que acham, em regra, a poesia hermética é que são herméticos.
Sim.
Não é ela, porque ela é simples como a água que corre, ou como o pão que se come.
Tenho mais uma pergunta. O Lund Bragini, da Procuradoria da Mulher do Senado Federal, ele diz que alguns dos seus poemas de Os Viventes parecem nos lembrar, ou dizer mesmo, de uma forma bem direta, dos viventes que fomos em períodos de história recente, como, por exemplo, a Constituinte, a crise da dívida externa, a ditadura. E aí ele pergunta, Carlos Nejar é um poeta cidadão? A poesia tem um lugar na polis? Este lugar seria na formação de cidadãos?
Também, porque nós somos homens, nós poetas somos humanos, nós somos cidadãos desse país. A palavra educa, a palavra muda as coisas. E acho que um leitor de poesia ou de romance ou de ensaio tem uma nova consciência das coisas, porque o que nós precisamos hoje é de consciência das coisas. Nós não podemos ser mais levados ou empurrados. Nós temos a consciência desse tempo e do que está transcorrendo na cidadania. Ele sabe disso, porque na pergunta dele já existe a resposta. Eu fui procurador um longo tempo, procurador. Hoje eu apenas sou procurador de viventes e poemas, mas nós continuamos procurando a justiça, temos sede de justiça. A justiça na urbe, a justiça na república.
E eu tenho a última pergunta aqui. O escritor Deco Cipriano, aqui de Brasília, ele diz que no documentário organizado pelo professor Wander Lourenço, Carlos Nejar, O Quixote dos Pampas, você traz uma reflexão. Se para mim os poemas refletem os sonhos, era preciso que eu também refletisse o pesadelo contemporâneo. Comecei a escrever romances. Então ele pergunta quais os desafios atuais no Brasil na área educacional para suscitar novos leitores e cidadãos conscientes. E lembrando que o senhor foi professor de literatura, né?
Eu andei pelo Rio Grande como promotor e por algumas cidades como professor. E eu gostei muito de ser professor. Mas eu respondo essa questão de fato. Para mim, a poesia continua sendo sonho. E eu precisava... E comecei lá pelos 40 anos. Uhum. Na necessidade de ampliar como um mural e entrar dentro do pesadelo contemporâneo. Eu não podia ficar apenas no sonho. E eu comecei a ter uma memória do esquecimento. O que eu antes lembrava, todos os meus poemas que eu dizia pelos colégios e universidades, os poemas é que me lembram. Eu nem preciso defendê-los, porque se eles não são capazes de se defender, não adianta nada eu defendê-los. Eles têm que ter vida, como também os personagens, capazes até de se opor a nós que criamos. Então, eu não sei se respondo, mas cada vez mais o pesadelo aumenta e cada vez mais a necessidade de refletir o pesadelo. Nós não somos culpados pelo pesadelo, nós somos testemunhas do pesadelo. Mas é preciso que haja uma lanterna acesa, como disse Kafka, e que alguém levante a lanterna.
Essa lanterna vem da cultura.
Vem da palavra. Aliás, é bíblico, a palavra lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Como é que eu vou viver sem a palavra? Quando a minha palavra secar, eu terei secado. Porque nós somos palavra e nós somos sombra da grande palavra que criou o céu, a terra, as estrelas. A grande palavra. Nós vivemos sempre em torno, como um rio em torno de algo muito maior, que nós só vamos desvendar, Anderson, tá? Na eternidade.
Carlos Nejar, para a gente encerrar a conversa aqui, eu pergunto uma última coisa. Que palavras de otimismo você tem para as crianças nos dias de hoje?
Olha, eu estou ligado à infância. Eu estou ligado à minha infância. E, de um certo ponto, eu estou ligado à infância do mundo. Nós, dizia o Rick, toda a vida somos a nossa infância. Então, o que que eu posso dizer para a infância? Senão que a infância terá que viver como nós vivemos. Terá que se espantar como nós nos espantamos. Mas é preciso, sobretudo, com amor, a educação através da palavra, a educação também através dos sonhos, porque a infância tem que continuar a vida toda. Eu hoje me sinto mais do que nunca, menino. A infância não acaba nunca, como o amor não acaba nunca. Salvo quando nós não temos mais amor. Enquanto se tiver infância, é como uma chama que está acesa.
Muito bom. Carlos Nejar, eu quero agradecer a sua participação no Autores e Livros, quero agradecer as suas palavras, a sua sabedoria, essa conversa tão bonita que a gente teve aqui hoje. Espero que a gente possa conversar mais vezes no futuro. A casa está aberta.
Muito obrigado, viu, Anderson? E eu quero também abraçar todos os que estão nos assistindo, e a esses que me indagaram, e agradecer muito autores e livros, parabenizando pelo seu aniversário, que é também o aniversário da nossa cultura, do nosso pensamento contemporâneo, porque é um arauto da voz da criação. Eu quero agradecer também.
Obrigado, Carlos Nejar. Até a próxima, então.
Até a próxima. Muito obrigado. E ao dispor sempre, viu?
A edição extra do Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, vai ficando por aqui. Se você quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag DicasAutoresELivros ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 619-8611-9591. Autores Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.